Você está no episódio 18 do TickerCast. Eu sou o Danilo Bastos e hoje você vai conhecer o Deva 11, fundo de papel, high yield, novato na bolsa e que teve um ágio de 60% no primeiro dia.
Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais uma live com os gestores. Hoje é terça-feira, 8 horas da noite. Hoje a gente vai falar com a Devan Asset, mais especificamente com Bruno Eiras e Davi Camacho, sobre o Deva 11 e também um pouquinho sobre um FOF novo que vem por aí. Então, pessoal que chegou agora, antes de mais nada, aí vocês puderem só me confirmar que meu som tá bom, a imagem tá boa, só para a gente começar já com o pé direito, que da última vez ficou um pequeno silêncio no começo. E compartilha aí com a galera. Então, se você chegou agora, deixa o like aí, compartilha já com seus amigos para eles não perderem essa live aqui, porque vai ser sensacional. Então, vamos lá, Bruno e Davi. Como é que vocês estão? Se vocês puderem aí só se dar aí uma pequena apresentação sobre vocês e sobre a Devan, para o pessoal que não conhece vocês conhecerem agora, passo aqui a palavra para vocês.
Bom, primeiramente, obrigado, Marcos, por esse bate-papo com você, né, com todos os ouvintes do Ticker 11. É um prazer para a gente ter esse contato, né, com os nossos cotistas, né, os investidores do varejo. Bom, sou Bruno Eiras, diretor de gestão e sócio-fundador da Devan Asset. Tenho mais de 13 anos na gestão de portfólio, né, no mercado financeiro, fazendo gestão de portfólio em tesouraria de grandes bancos, né, na mesa proprietária, ou seja, investindo dinheiro do próprio banco. Tá? Fiz dealerança do Banco Central, de títulos públicos, e depois fui fazer gestão de grandes fortunas em um wealth management, né, desses fundos exclusivos, e muito focado sempre no crédito privado, e principalmente no crédito privado com aço imobiliário. Davi, se quiser se apresentar, eu falo um pouco da Devan.
Primeiro, agradecer aí o Marcos e o convite do Ticker 11, né? Acho que a gente ainda nunca fez muitas lives, então acho que é sempre uma boa oportunidade da gente estar próximo dos nossos investidores. Então, sou um dos sócios fundadores e co-gestor junto com o Bruno, né, do Deva 11 e dos outros fundos da Devan. Comecei minha carreira na tesouraria de banco também, então, inicialmente no Santander. E logo depois eu fui para uma gestora independente, que é a Vint, que acho que muita gente conhece, agora tem diversos fundos imobiliários. Então, eu fiquei fazendo gestão de portfólio lá também. E até quando eu me juntei com o Bruno, né, nesse Wealth que ele comentou, que a gente iniciou a história da Devan lá atrás, né? Então, a gente começou fazendo essa... Posso falar aqui já, Marcos, continuar um pouquinho da história?
Fica à vontade.
Ah, legal. Então, a gente começou a fazer essa gestão de grandes fortunas, né? Então, principalmente em CRIs. E logo em seguida, a gente criou a Devan, né, que a gente queria dar o acesso ao público mais de varejo ao crédito estruturado, né, CRIs e crédito privado em geral, né. Então, inicialmente, a gente começou com os fundos abertos, né, então os fundos 555, que a gente comprava muitas letras financeiras, debêntures de diversas empresas, principalmente high grade, e na parcela do crédito estruturado, onde muitas outras gestoras compravam FIDICs, né, principalmente multicedente, multisacado, eu e o Bruno e o time de gestão, a gente gostava sempre do CRI, né? Então, o que a gente vê no Deva não é uma novidade aqui para o nosso time. A gente sempre foi fazendo isso desde o Elf e depois nos outros fundos abertos da Levan. E
aí, eu acho que até, né, Davi, eu acho que vale até. Então, assim, basicamente, né, resumindo, é muito replicar a tese de investimento. Exato. Que a gente já vinha fazendo nesses fundos exclusivos, nessas grandes fortunas, né, de investidores com mais de 300 milhões de reais, né, algumas famílias. A gente está replicando no varejo, isso começou no final de 15, 2016, né? A Devan. Devan, para quem quer saber o que significa Devan, eu gosto de falar, muita gente pergunta, é a frente, né? Para frente em francês. Bom, a Devan é uma gestora independente, né? Ou seja, não tem nenhum vínculo com nenhum banco de investimento, nenhum banco. É uma gestora focada em crédito privado, como o Davi bem colocou, principalmente no crédito imobiliário, né, com aço pulverizado. Eu e o Davi, a gente, né, o time de gestão, na verdade, trabalha há mais de 6 anos. Então, eu e o Davi, principalmente, né, fazendo a gestão e cogestão, a gente trabalha até mesmo antes da Devan, quando a gente estava no Wealth. Então, isso acaba sendo bem importante, né? Então, já tem um time bem azeitado, né, com uma boa troca de informação, de informações e de ideias. Falo com muito orgulho que desde o início da Devan, deu Davi, acho que pode comentar dos 4 fundos, a gente nunca teve um turnover de pessoas, ou seja, nunca teve uma saída de uma pessoa, principalmente do time de gestão, mas de nenhuma, né, do time de risco, compliance, comercial, RI. Então, são exatamente as mesmas pessoas desde o início da empresa, e muito disso por conta do alinhamento de interesse, que, né, que a Devan é um partnership meritocrático, ou seja, a gente sempre remunera os melhores, né, se sempre tem a meritocracia embutida dentro da empresa, e o alinhamento que todos da Devan são sócios, né, todos do time de gestão, time de operations, comercial, risco, compliance e etc. Então você tem esse alinhamento que acaba sendo muito importante, né, quando você vislumbra o médio e longo prazo em gestão de portfólio.
No final do dia, quando você compra, né, um fundo, você está comprando a gestão, né? Então, se o investidor que está comprando o Deva hoje, ele olhar os nossos outros fundos, principalmente o Aldax, que é o que tinha a maior parcela de crédito estruturado, né, de CRIs, é exatamente o mesmo time que deu aquela performance, é que não teve nenhum evento de default naquela carteira, é o que está fazendo a mesma gestão do Deva, né? Então, acho que, assim, essa é a grande diferencial também de quando você está investindo em um fundo, é você saber de fato quem são as pessoas e são aquelas desde o início, né? Não, porque muitas vezes você troca um gestor, sai um time, etc. Não necessariamente você vai saber como aquele time vai reagir, principalmente em momentos de crise, né?
Eu gosto bastante de reforçar esse ponto que vocês falaram, né? Da gestão, que é extremamente importante analisar a gestão. Não importa o fundo, precisa. Porque no fim do dia é quem toma conta do fundo. Então, é quem tem as decisões na mão. Então, perfeito aí o comentário de vocês. Você mencionou aí no mais para o fim do diálogo sobre estratégia dos fundos, né? Então eu queria aproveitar, entrar um pouquinho mais específico agora no Deva 11. Se vocês puderem explicar para quem ainda não conhece o fundo, o que é o Deva 11? Qual que é a estratégia principal desse fundo?
Tá legal. Então, assim, o nosso forte sempre foi CRI, high yield de lastro pulverizado, né? Então, se você olha a carteira do Deva hoje em dia, a maioria do portfólio é composto, né, por esse tipo de CRI, né? Então, de setores, a gente fala loteamentos, condomínios abertos e fechados e multipropriedade. É onde você consegue ter a maior pulverização nesse tipo de ativo. A gente também olha incorporação vertical, né? Então, vai prédio, de fato, que você tem diversos mutuários, né? No fim do dia, são diversos devedores. E também a gente olha CRIs corporativos, como a gente tem esse know-how dos outros fundos de olhar debêntures e outros tipos de empresas.
Letras financeiras, né?
Letras financeiras, exatamente. Então, a gente também tem essa expertise, então, por isso, também faz parte dentro do portfólio do Deva. A gente só tem um shopping hoje em dia que é bem pontual, né? Que é um shopping de atacado, que entra, como são diversas lojas ali, são aqueles box no Brás, né, aqui em São Paulo, então você considera como pulverizado, porque até é um setor que está sofrendo bastante agora, mas essa é bem pontual, porque a gente vê uma relação risco-retorno bem interessante, mas acho que, assim, no final do dia, o CRI de lastro pulverizado vai ser o grande carro-chefe do portfólio. Então.
Onde que, né, todo o time de gestão foi forjado no passado, né, onde tem bastante experiência, principalmente nesse imobiliário com lastro pulverizado, né? Então, e de todos esses setores que o Davi comentou e outros que possam vir a surgir, né? Você conseguir ter a destinação imobiliária, você tem, né, um lastro imobiliário de fato.
Legal. Bruno, você mencionou sobre permuta financeira, nem estava pensando em perguntar isso, mas acabei lembrando que isso é uma dúvida de muita gente que não entende o que é essa permuta financeira. Você pode explicar só rapidinho o que seria essa permuta financeira?
Talvez não, Marcos. A gente não comentou permuta financeira, falou de letras financeiras.
Eu entendi, permuta financeira.
Como a gente tem, né, o know-how dentro do time, né, fazendo a parte de debêntures, letras financeiras, né, que são de lastro instituições financeiras, né, como os bancos, grandes bancos, captam a mercado com investidores como nós da Devan.
Não, tranquilo. É que eu tinha entendido errado ali, por isso que eu coloquei essa pergunta no meio do caminho. Mas, não, tranquilo. Uma das coisas que eu gostei bastante quando eu comecei a estudar o Deva, na verdade, sobre a gestora, é justamente a capacidade de vocês em termos de monitoração, a questão de originação dos CRIs. Então, eu queria aproveitar aqui já no começo e perguntar para vocês como é que funciona essa parte de originação dos CRIs de vocês.
Excelente pergunta, Marcos. Assim, basicamente, né, como a gente já faz isso há mais de 7 anos, né, desde a época do ELF, essa originação, estruturação de ativos com lastro imobiliário, a gente já tem, né, uma rede de contato, né, já tem uma esteira que acaba surgindo para a gente de incorporadores, pequenos loteadores, enfim, que vem com essa demanda, né, de tentar, né, captar dinheiro via mercado de capitais. Então, o próprio time tem essa forte originação. E também tem os caminhos naturais de outros gestores com estratégias similares, compartilhar operações. A gente faz isso com alguns outros gestores e fundos de investimentos imobiliários que têm teses similares, então, que acaba sendo bem positivo, né? Que você tem outro time de gestão também analisando e monitorando esses ativos, né? Que a gente, é o famoso club deal que nós chamamos no mercado, que é junta 3, 4 gestores, né? Investidores profissionais para tomar uma operação de 100 milhões e acaba dividindo, né, fazendo essa composição de cheque, porque muitas vezes a gente gosta de ser majoritário, né, na dívida, de ser, né, poder ser ativista, no caso, uma assembleia, mas também muitas vezes a gente já está muito alocado naquele setor, ou já tem uma exposição que a gente já acha satisfatória daquele grupo econômico, daquele cedente, então a gente prefere tomar um pedaço menor daquela operação e com isso a gente traz outros investidores, né, outros investidores profissionais, normalmente fundos imobiliários também, para fazer essa composição de cheque. Normalmente, securitizadoras de mercado, todas as securitizadoras de mercado, acabam sendo originando, investment banking, IB de bancos, DCM de bancos, mas eu acho que o principal que vale salientar aqui, Marcos, que a gente tem dentro do grupo econômico, né, a gente tem a FortSec, que é a nossa securitizadora, que acaba originando muita coisa, né? Tem um time muito competente que já faz isso desde 2014, 2015, desde a época do Wealth, que a gente tem a FortSec, que acaba originando e estruturando grande parte desses CRIs com aço pulverizado. Então, isso acaba sendo o grande diferencial também da Devana, né? De ter dentro do grupo essa originação e a estruturação muito forte, que acaba trazendo uma eficiência para o cotista, né? Porque a gente consegue captar e alocar muito rápido e, principalmente, né, como a gente, nossa tese de investimento e como a gente acredita, né, o time de gestão da Devan, um portfólio bem montado de crédito, é um portfólio bem diversificado por ativos, né? Então, você consegue montar uma posição de 1.600 bilhões, como a gente tem hoje em dia, mais de 600 milhões em ativos imobiliários, bem diversificado, né, sem estar muito concentrado. E mais ainda, o excesso de retorno dessas operações, desses CRIs high yields, acabam sendo, né, a gente acredita, o portfólio ideal aí para você navegar para o médio e longo prazo e diversos, né, soluços da economia, como a gente vem vivenciando ultimamente.
Legal. E você mencionou high yield, que é, acho que todo mundo, quando fala high yield, já pensa em DEVA11 e vice-versa. Às vezes, eu sinto que tanto o termo high yield quanto high grade pode acabar generalizando o tipo do fundo e não ser justo com ele. Quando a gente fala high yield, pensando aqui no DEVA11, isso quer dizer que o DEVA11 é um fundo muito mais arriscado do que os outros ou não?
Não necessariamente, né? Quando você olha high yield, de fato, né, que a gente tem uma taxa elevada, né, você tem uma taxa de retorno elevada, mas da forma que você estrutura e amarra todas as garantias sobre garantia de recebíveis, que é o foco, né, da carteira do DEVA11, você acaba, né, quando você olha na ótica de risco-retorno, né, numa matriz de risco-retorno, a operação deixa de ser high yield. High yield, de fato, por conta do retorno, mas quando você olha o risco, acaba sendo mitigado. Claro, toda operação de crédito tem risco, mas a gente consegue mitigar, né, e mais do que isso, daí, Marcos, acho que vale salientar toda a expertise do time de gestão e, como a gente fala, que a gente faz gestão há mais de 7 anos nesse tipo de ativo, querendo ou não, a gente já passou, como você fala de um país emergente como o nosso, o Brasil, a gente já passou por diversos testes de estresse. Posso comentar alguns aqui. Agora, né, que é algo exógeno, né, a pandemia, que é algo assim que acaba sendo um teste de estresse muito, muito forte para essas carteiras de CRI, foi, está saindo super bem, tá? A gente passou por o fatídico 17 de maio de 2017, lá o Wesley Day, que mexeu muito o mercado, greve dos caminhoneiros, foi em 7 anos, a gente teve um impeachment de um presidente no país, a gente teve 2015, 2016, aquele biênio 15, 16, a maior recessão da economia moderna do Brasil, e principalmente o setor imobiliário sofreu muito nesse biênio. A gente já fazia já tinha essa tese de investimento desses CRIs com aço pulverizado imobiliário. Onde que eu quero chegar com isso? Que a gente, de fato, já testou bastante essas operações, né? Então, tanto as garantias, a sobregarantia dessas operações, a sessão fiduciária, alienação fiduciária, enfim, todas as amarras. Então, a gente, pô, cada vez mais, né, as operações vão se mostrando resilientes em diversos momentos da economia, né? Então, acho que isso também acaba trazendo uma boa tranquilidade para o investidor, né? Num cenário calmo é muito fácil fazer gestão, mas eu acho que onde o time de gestão prova seu valor, eu, Davi, já tenho um time com mais de 12, 13 anos de experiência no mercado, a gente passou por crises como o subprime também, o 2008, crise da Grécia, enfim, isso vai trazendo cada vez mais experiência, né, calejando de fato o time de gestão.
Não, muito legal saber de todo esse histórico, porque inclusive tem várias perguntas aqui que eu quero fazer justamente sobre esse caminho, né, de garantias, riscos e tudo mais. Então, continuando no assunto, a gente tem visto alguns outros fundos de CRI que estão tendo alguns CRIs ali dando algum tipo de problema. Como que funciona o monitoramento dentro do DEVA11 para ficar em cima e para saber que ou um CRI não vai dar problema ou talvez prever que vai dar problema e conseguir atuar antes? Como que é esse processo de monitoramento da carteira?
Sim, essa acho que assim, é um dos diferenciais, porque a gente sempre gostou tanto do CRI de lastro pulverizado, né? Então, quando você olha o histórico daquela carteira, então antes da gente entrar naquela operação, a gente vai olhar quais são aqueles mutuários, quem são aquelas pessoas no final do dia que estão pagando o boleto do lote ou da multipropriedade dele, né? De fato, o mutuário. Então, a gente vai fazer a auditoria de todo mundo, ou seja, eu vou ter pelo menos um histórico aí de um ano daqueles devedores. Então, eu vou saber, por exemplo, se o Marcos ou se o Bruno, se ele é um bom pagador, né? Então, eu consigo modelar aquela operação sabendo que eu tenho uma gordura, um over collateral interessante. Só que a gente sabe que um CRI é um bicho vivo, né? Então, justamente como você estava falando, eu vou ficar com essa operação aí 3, 4, 5, 6, 10 anos, né? Então, aquele cara que pagava muito bem, daqui 3, 4 anos, não necessariamente ele pode estar com uma saúde financeira muito boa, né? Então, uma das premissas que a gente sempre faz é a gente ter acesso aí a semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, dessa carteira, né? Então, de como é que está esses mutuários ao longo da vida do CRI. Então, independente do trabalho da securitizadora que ela vai fazer acompanhando, a gestora, né, então no caso a Devan, a gente faz o trabalho dessa base de dados também, né? Então, a gente tem o primeiro passo, essa análise fria dos números, né? Então, a gente faz todo o nosso acompanhamento e a gente vai olhar, bom, se essa carteira estava com 200% de garantia de carteira, no mês seguinte foi para 190, daqui 3, 4, 5 meses isso foi caindo, a gente, opa, vamos acender uma luz amarela antes que comece a inadimplir o CRI, né? Então, a gente tem um tempo hábil muito grande para atuar em cima dessa carteira. E, além disso, né, tão importante quanto você olhar apenas, né, o seu relatório e os dados, é a visita in loco, né? Então, antes da gente entrar na operação, claro, a gente vai visitar sempre o empreendimento, principalmente se ele ainda tem obra em correr, né, que o CRI está financiando, ou se ele já é performado, a gente também vai visitar. Só que depois, o acompanhamento dessa visita in loco também é muito importante, porque só ali na conversa, ou com o engenheiro, ou com o empreendedor, ou visitando mesmo a região, você vai saber, putz, lançou um empreendimento aqui do lado, que é melhor, que pode afetar a minha carteira. Vamos ver o que a gente pode melhorar, mesmo a operação estando 100% saudável. A gente já consegue, assim, com 3, 4, 5 passos atrás, de antecedência, a gente tomar alguma atitude nesse ponto. Então, essa maneira mais, assim, a gente é um credor, só que, pegando um gancho aqui de ações, a gente é muito ativista na nossa dívida, né? No caso, seria um investidor de ações ativista na empresa, a gente é ativista no crédito. Então, acho que assim, o grande segredo é esse acompanhamento, esse monitoramento. Se você comprar uma operação boa agora e esquecer ela, assim, a chance dela dar problema lá na frente é muito maior. Então, se a gente está acompanhando mensalmente, que é o que a gente sempre, historicamente, fez, a gente já viu aí diversos casos. Então, esse ponto aí que o Bruno comentou antes, não só de crises, mas de diversas operações que a gente já viu, não só na Devan, mas na época do Elf também, a gente sabe exatamente os tipos de problema que podem acontecer, né? Então, uma eventual fraude, onde você consegue mitigar, se essa carteira está indo mal, putz, vamos trocar a equipe de venda, vamos trocar o empreendedor, vamos executar a garantia, vamos fazer alguma coisa para a gente não afetar o fluxo dessa operação, né? Acho que assim, esse é o grande segredo dessa tese, tá?
Perfeito. Assim, é muito análise inicial, obviamente, antes de a gente investir no ativo, daí, tanto na modelagem, né, análise inicial da operação é muito importante, né? Amarrar todas as garantias, como 100% de alienação fiduciária das cotas do empreendimento, né? Da matrícula do empreendimento fica vinculado ao CRI, né? Ao Certificado de Recebíveis Imobiliários, né? A operação de crédito, cessão fiduciária de 100% das carteiras. Se falta obra a incorrer, né? Então, se não é um empreendimento que já está performado, a gente, uma das premissas, né, e critérios de elegibilidade, a gente só entra na operação se, de fato, o CRI cobrir 100% ou 110%, que ainda a gente coloca uma gordura do que falta em correr de obra, ou seja, a operação está garantindo o final da obra, de fato. Fundos de reserva de duas PMTs do CRI. Normalmente, tem a cobrigação, mesmo que a operação seja muito ancorada no crédito, né, de lastro imobiliário pulverizado, né, nessa carteira de mutuários, que é bem diversificada, né, então a gente tem carteiras com 1.000, 2.000, 3.000 mutuários em apenas um CRI. Além disso, ainda você tem a cobrigação da cedente, ou seja, da incorporadora. Então, se essa carteira, mesmo com tanta sobregarantia de no mínimo 120%, 130%, né, que consegue aguentar, suportar um aumento de inadimplência, um extrato de um mutuário, e até revender para outro mutuário, né, um mutuário mais com uma saúde financeira melhor, ainda a gente tem a cobrigação. Então, se essa carteira ainda se deteriorar ao ponto, pô, ainda você tem a cobrigação da incorporadora ali, do empreendedor, e mais ainda, eu digo que desde isso do histórico da Devan e até mesmo antes da Devan, diria que 95% das operações tem o aval na física ainda dos sócios da incorporadora. Você vai falar, pô, Bruno, qual que é a vantagem disso? Sendo bem transparente e honesto com vocês, é aquilo, vou dar um exemplo. Eu, Bruno, estou devendo para o Davi, a minha empresa está devendo para o Davi, que tem o meu aval na física ainda, e a minha empresa está devendo para o Marcos, mas não tem o meu aval na física, pô, se eu tiver R$10 e precisar pagar uma das dívidas, eu vou dar preferência para pagar a dívida do Davi, dado que eu tenho o meu aval na física. Então, acaba sendo até algo mais moral, de fato, onde a gente, de fato, se ancora na garantia, é na carteira. Então, nessa carteira com 3 mil, 2 mil mutuários, o que é interessante disso? Além dessa sobregarantia de 30%, 40%, 50% de recebíveis, que acaba sendo um buffer, né, um colchão para aguentar a inadimplência, não é binário, né? Ou seja, não é com uma dívida, vamos dar um exemplo, vai uma dívida com a Petrobras, que é corpo, a empresa quebrou, é binário, né? É default, né? É inadimplência sim ou não. No caso, né, você tem que executar garantia, se tiver garantia essa dívida, etc. No caso de CRIs com aço pulverizado, não, você tem uma carteira com 1.000, 2.000, 3.000 CPFs, mutuários, que, pô, você pode, um tá inadimplente, o outro não, então você é totalmente descorrelacionado, né, e não é binário. Então isso acaba sendo, né, essas operações acabam sendo bem resilientes. Eu acho que esse histórico de pandemia, né, que a gente passou agora, que é algo que eu acho que um dos maiores testes de estresse que a gente podia imaginar para essas carteiras, a gente passou e tá passando super bem. Eu acho que a gente pode até comentar um pouquinho disso, porque, assim, claro que eu acho que talvez a gente vivenciou algo parecido, sei lá, em 1918, 1919, na gripe espanhola, mas assim, que foi, eu acho que até mais forte do que a do Covid, né? Do Covid a gente está falando que faleceu por volta de 2 milhões e 800, 3 milhões de pessoas no mundo inteiro. A gripe espanhola, acho que foram mais de 50 milhões. Então, assim, mas mesmo assim, pô, é algo que, né, acabou testando muito a nossa tese, e fora impeachment de um presidente, de novo, né, sem querer ser redundante, mas tudo aquilo que a gente disse no início, falando da experiência do time de gestão. Então, é uma tese que se mostrou muito resiliente em diversos cenários da economia.
Isso, e a gente sempre foca muito na carteira, né, então essa parte ativista que a gente... Assim como o Bruno falou, se o Bruno é mal pagador, a gente é ativista para estar em cima do empreendedor, né? Então distrata o Bruno e vamos vender de novo, para ela estar sempre continuando saudável. E assim, e no limite, dando tudo errado mesmo, você ainda executa de fato a garantia, né? O seu imóvel. Então, no limite, se essa carteira, mesmo assim, não sobreviver, tem muitas operações também, que aí você executa esse imóvel, e outras que tem, além do imóvel, garantias adjacentes, que você pode executar ela antes da carteira. queira ter algum tipo de problema. Assim, se ela for tendo problema, você executa outro imóvel, por exemplo. Então, assim, a gente foi amarrando para tentar blindar ao máximo um investidor de qualquer default, né? E aí, complementando com a diversificação, que aí, caso você chegue nesse estágio de execução, né, que pare de pagar algum dividendo, alguma coisa nesse sentido, vai ser uma posição de 0,5%, 1%. E você tendo uma... um excesso de retorno muito forte, isso acaba sendo muito diluído no dividendo até você executar aquela garantia e ter o seu recurso de volta, entendeu? Então, a gente tenta blindar ao máximo, ao longo desses anos aí, todos os possíveis cenários que podem, assim, dar errado, né?
Então, tentando exemplificar, então, assim, pegando em layers, né? Então, pô, primeiro você tem toda a sobregarantia da carteira, né, desses mutuários, desses 3 mil CPFs que são lastro para o CRI. Depois disso, pô, se a carteira ainda, você tem a cobrigação, ou seja, você tem, né, a fiança, o aval da incorporadora. Então, a empresa ainda, de fato, deve para o CRI e você pode ir para cima dela para te pagar. Bom, não conseguiu, ainda tem um aval na física, os bens do sócio daquela incorporadora. E, pô, e no, o último... alienação fiduciária, que a gente tem, de novo, bastante, já tem jurisprudência no Brasil, né, para executar alienação fiduciária de imóveis, então, de fato, você vai ter aquele empreendimento, aquele terreno, se tiver garantia adjacente, você tem, então, assim, é bem, bem amarrado, de fato, essas operações. Eu acho até por isso que a gente fala com muito orgulho que a gente nunca teve, desde o início da Devan ali, a gente nunca teve um evento, isso mais de 6 anos, um evento de default, né, de inadimplência de alguma operação, e não é por sorte, eu acho que é muito por conta da operação ser bem estruturada no início, né, essa modelagem, todas essas amarras de garantia, mas como o Davi bem colocou, não só a análise inicial, mas o acompanhamento, o monitoramento, né, dos números dessa operação, né, dessa carteira, mas também, né, a parte fria, como o Davi bem colocou, mas também o monitoramento em loco e acompanhar o empreendimento, fazer o time de gestão visitar de tempos em tempos, isso acaba sendo, né, mitigando possíveis problemas, enfim.
Não, achei aqui uma maravilhosa mini aula sobre garantias, então já agradeço aí. E queria só aproveitar e fazer uma pergunta sobre a parte de garantia. Vocês explicaram já quais são, né? Eu estava até olhando aqui o relatório do Devin enquanto vocês falavam, para ver, porque vocês têm no relatório as garantias que cada CRI tem. E dá para ver que vocês têm várias garantias, na maioria, basicamente, dos CRIs. O quanto fácil ou difícil é acessar essas garantias caso aconteça algum problema? Ou não tem uma resposta genérica para isso?
Não tem. Eu acho que a jurisprudência, aqui de novo, voltando ao que eu comentei, Marcos, a jurisprudência de você conseguir executar uma alienação fiduciária, uma cessão fiduciária, nos dá respaldo para ficar tranquilo. A gente sabe que, pô, se você ainda tem fundos, fundo de reserva de 2 a 3 PMTs do CRI, então, quando você está executando garantia, ainda você está acessando esse fundo de reserva. Enfim, a gente sabe, né, estudando e acompanhando, estando muito enfronhado nesse mercado imobiliário, a gente sabe que, pô, quando você executa um imóvel por volta de 10 meses a 1 ano, você, em 2, possivelmente 3 leilões extrajudiciais, você consegue vender aquele imóvel, ou seja, rever boa parte do capital. Por que eu digo boa parte? Para não falar 100%, tá? E por que 100%? Que quando a gente, vou dar um exemplo prático, tem uma dívida de 100 milhões, que uma carteira de 150 milhões de recebíveis, ou seja, uma sobregarantia ainda de 50 milhões, 50% a mais, e além das cotas e a matrícula daquele imóvel, do empreendimento como garantia para o CRI, ainda como exemplo, a gente tem uma garantia de um outro imóvel em outra cidade performada, que, bom, de 100 milhões. Quando a gente está modelando, estruturando a operação e analisando, a gente não considera os 100 milhões, porque isso é o valor de mercado. A gente considera, num caso extremo, né, de você precisar executar e queimar aquele ativo, quando eu digo queimar, vender aquele ativo rápido, você não vai vender pelo preço de mercado, você vai ter que vender com desconto. Então, a gente já considera isso nas contas, na análise inicial. Então, um imóvel, como exemplo, aqui de 100 milhões, a gente vai considerar um haircut, né, um corte de pelo menos 30%. Então, ou seja, é como se aquela dívida, para a gente, valesse 70 milhões. Então, pô, num caso de estresse, eu sei que se eu vender aquele ativo e quiser vender rápido, com 30% de desconto, vai ter comprador rápido, entendeu? Possivelmente. Então, é uma série de... Isso, claro, a gente foi evoluindo nesses mais de 6, 7 anos nesse tipo de ativo, e pô, hoje em dia a gente está bem confortável com a estrutura final desses ativos.
Legal, e falando um pouco mais sobre esses mecanismos de segurança do fundo, olhando no relatório a gente vê que o fundo tem quase que 100% de proteção contra deflação, que é basicamente, em vez do CRI considerar quando o índice vem negativo, considerar o negativo, ele considera como se fosse 0%, ele não considera a parte negativa. Isso é uma exigência do fundo? Vocês querem CRIs assim? Ou é só um acaso que está quase 100% nessas condições?
Não, não é um acaso, Marcos, é intencional, que é o seguinte, né? Principalmente quando você tem um indexador como IGPM, que a gente, você analisando, estudando IGPM historicamente 15, 10 anos, você vai ver que ele é muito mais volátil do que o IPCA, né? Por diversos fatores, por questão do peso da moeda, da paridade dólar-real, que é muito mais indexado, o IGPM é muito mais indexado ao preço do produtor amplo aqui, quanto o IPCA é mais o consumidor, né, o varejo, até 40 salários mínimos, você tem uma volatilidade muito maior do IGPM, mas quando você analisa numa janela de 10, 15 anos, você vai ver que tanto o IGPM quanto o IPCA, eles vão convergir. Mas, principalmente no IGPM, quando a gente fala que ele tem uma maior volatilidade, é tanto para cima quanto para baixo. Então, no caso, pô, a gente hoje mesmo saiu o IGPM de março. Se me falha a memória, foi 2,94%, ou seja, um IGPM bem alto, né, para o mês de março. Só que, pô, pode ser que daqui 6 meses, 12 meses, 8 meses, enfim, esse IGPM seja negativo. Pô, eu não quero, daí a dívida, né, não é que eu não quero, assim, a dívida não vai ser remunerada negativamente, né, esse CRI. Então, o que a gente faz? A gente faz essa trava de deflação nos documentos do CRI, né, que chama termo de securitização, contrato de cessão. Então, no caso de um IGPM, pô, quando ele é positivo, acima de zero, a gente está sendo remunerado por ele. No caso de negativo, essa parte IGPM do CRI vai remunerar zero, ou seja, não vai ter uma rentabilidade negativa. Daí você fala, pô, Bruno, mas então, se o IGPM rentabilizar zero, o CRI vai rentabilizar zero? Não, porque se você olhar na composição da carteira do DEVA 11, a taxa média ponderada dos CRIs, né, da carteira de CRI investida do fundo, está por volta de 10,68, que seja 10,5 mais inflação, ou seja, mais IGPM ou mais IPCA. Ou seja, se o IGPM e o IPCA for para zero, ainda você tem uma remuneração de mais de 10% ao ano, entendeu? Que a gente chama a taxa pré, que é o juro real. É como se, fazendo um paralelo com um tesouro IPCA, né, de uma NTN-B, um título do Tesouro Nacional indexado à inflação, que paga, remunera, se pegar 10 anos, remunera 3,90%, 4%, é como se fosse isso, remunerando a 10% ao ano mais inflação, né? Então, por isso que o DEVA 11, e não só o DEVA 11, tá? Todo fundo imobiliário, quem tem a carteira preponderantemente indexada a índice de preço, né, IGPM, IPCA, INPC, enfim, qualquer índice inflacionário, acaba protegendo o capital do investidor, né, do poder de compra. Então, pô, se a inflação, você pegar esse ano, só o IGPM já avançou mais de 8,5%, 8,60%, por volta de 8,60%. Pô, se você tem uma alocação num fundo de imobiliário que te remunera acima da inflação, esses 10,5% mais inflação, você está protegendo o seu poder de compra, né? Você tem um juro real bem, bem atrativo.
Sim, eu acho que tem dois pontos interessantes aí, né? Então, quando a gente faz club deal, ou que a gente tem a maioria, né, dos CRIs, isso então não foi ao acaso, é uma coisa que a gente impõe no termo de securitização. Então, quando você tem a maioria da operação, é fácil você incluir esse ponto, né? E outro é que a gente sempre casa o lastro, ou seja, se o boleto do mutuário está sendo corrigido a IPCA, a dívida vai ser IPCA. Se está corrigida a IGPM, a gente vai corrigir a IGPM, justamente para não ter esse descasamento de lastros da dívida versus o CRI versus o seu lastro. Então, esse é um ponto bem, bem importante também, principalmente momentos que nesses últimos meses aí que teve um
IGPM bem forte.
Né? IGPM, exatamente, descolado.
Eu acho que vale aproveitar esse ponto que o Davi colocou, que hoje em dia, né, tanto principalmente o incorporador que está tomando, né, essa dívida, enfim, para terminar a obra de empreendimento dele, etc., ou só simplesmente para antecipar aquele fluxo futuro daquela carteira de recebíveis dele, pô, o GPM, né, como está muito elevado, o GPM tá, nos últimos 12 meses está mais de 31%. Então, o que o empreendedor, no momento atual, ele está preferindo o IPCA. Mas, pô, se a carteira dele é o IGPM, o que a gente considera? Quando a gente vai modelar e colocar a sua operação, a gente falou, tá bom, vai ser IPCA, tá? Mas a carteira é IGPM. O que a gente faz? A gente coloca uma sobregarantia a mais de recebíveis para que, se caso tenha esse descasamento no curtíssimo prazo, que seja médio prazo entre IGPM e IPCA, essa sobregarantia suporte essa volatilidade. E como, de novo, você estudar, né, historicamente, você analisar, você vai ver que, mesmo o GPM tendo uma volatilidade maior, eles acabam convergindo no longo, médio prazo, esses dois índices.
E falando um pouco dos índices, os três principais, né, o CDI, o IPCA e o IGPM subindo, você enxerga isso que, para o portfólio do Deva11, você enxerga mais, talvez, oportunidades para inclusão no portfólio, mais riscos, talvez, aparecendo para esse futuro próximo? Ou qual que é a sua percepção dessa mudança dos índices para a carteira do fundo?
Quer falar, Davi?
Não, comenta lá o que a gente já falado e depois eu complemento.
Eu acho que, assim, é muito... assim, quando o investidor, né, o investidor comprou cotas do Deva11, além de, né, toda a expertise, toda essa tese de investimento que a gente comentou aqui por cima, dessa análise de crédito, modelagem, também ele conta com um time que tem, né, está acompanhando e tem uma boa análise macroeconômica, de fato. Então, se você até analisar, desde a constituição do IPO do Deva11, por volta de 6 meses atrás, você vai ver que a gente tinha uma carteira mais focada no IGPM, ou seja, a gente surfou bem essa alta do IGPM ali desde o final do ano passado até começo desse ano. Só que a gente agora começou a migrar mais para o IPCA, por conta de, assim, como eu coloquei, do próprio incorporador tá querendo buscar mais IPCA, né, que é menos volátil que o IGPM, mas a gente também, a gente gosta, fazendo uma análise macro, de estar alocado no IPCA. Se vocês analisarem, o IPCA, né, tem a pesquisa Focus ali do Banco Central, que pesquisa, faz uma análise com grande parte dos economistas, do mercado, etc. Você vai ver que nos últimos, talvez 20 semanas, o IPCA, cada vez mais, a projeção tem se acelerado. Por quê? O IPCA está muito controlado, porque o IPCA ele é muito também ancorado no serviço. E a gente sabe que o serviço, hoje em dia, dado a pandemia, esse lockdown, ele está muito controlado, né? Que as pessoas não estão indo em restaurante, usando valet, então, cabeleireiro, barbeiro. Então, o serviço está bem controlado. Mas você imaginando que daqui 6 meses, 12 meses, as pessoas voltarem, né? Espero que isso ocorra, e a gente acredita bastante nisso, 2022 a gente voltando ao normal, as pessoas vão voltar a consumir, a demandar serviço, que seja de estacionamento, valet, etc. E com isso você vai ter uma pressão inflacionária. E mais ainda também, né, a gente viu o reajuste recentemente do combustível, que isso também tem um peso grande no IPCA. Então, o investidor contando com o time de gestão, que daí eu acho que por isso que faz sentido você investir num fundo de investimento, ou ele também fazer trabalhar essa composição da carteira, se eu quero estar um pouco mais pesado em IGPM nesse momento, um pouco mais pesado no IPCA, ou até mesmo agora que a gente está num ciclo de aperto monetário, né, ou seja, o Copom, o Banco Central, o Copom aumentando a taxa básica de juros, a Selic, talvez é interessante você estar também no CDI, porque você tem uma operação, um CRI, que te remunera ao CDI mais um spread de crédito de 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, você tem, né, a remuneração do soberano, vamos falar do CDI, vamos falar que o CDI, projeção para final de 2021, começo de 2022, por volta de 5, 5,5, para facilitar a conta, 5. Você tem ainda uma dívida que ela remunera o CDI, ou seja, 5%, mais ainda um spread de crédito de mais 5%, está falando um ativo que está remunerando a 10%, 12% ao ano. Então, acaba sendo bem interessante também você, né, conseguir ter uma carteira dinâmica, enfim, e uma estratégia por trás. E você conseguir gerar o máximo de eficiência possível para os seus cotistas.
Exatamente. Então, isso, assim, é algo que a gente não só já vem fazendo no Deva, mas é algo que a gente já faz nos outros fundos, né? Então, essa dinâmica da pizza, que a gente chama de indexador, é algo que a gente está sempre olhando e mudando para tentar capturar possíveis oportunidades, né? E assim como o Bruno falou, agora a gente colocou para um pouco mais para IPCA, justamente porque ele é um pouco menos volátil também pela demanda dos próprios incorporadores, né? E no final do dia acaba sendo até mais saudável para o próprio fundo. Então a gente conseguiu surfar bem no começo e agora a gente está sempre olhando para o médio e longo prazo da carteira, né? Não só um dividendo de 1 ou 2 meses, né? Acho que assim tem que ser saudável para o ad eterno.
Ah, perfeito. Tem uma característica sobre o Deva 11 também, e outros fundos também que tem um perfil parecido, que acaba sendo um pouquinho polêmico para os investidores. Eu estou até vendo aqui no chat também o pessoal questionando e pedindo para eu perguntar isso. Então, eu queria perguntar para vocês. A gente viu alguns fundos, outros fundos recentemente, mudando a taxa de performance que era atrelada ao CDI para o IPCA. O fundo de vocês, ele é atrelado ao CDI. Vocês têm essa intenção de possivelmente trocar para o IPCA ou qual que seria o racional para manter essa taxa de performance atrelada ao CDI, sendo que é um fundo mais atrelado à inflação?
A gente sempre está, Marcos, uma excelente pergunta, a gente sempre está estudando e sempre evoluindo, então se o mercado começar a migrar para outro benchmark, né, a gente pode fazer essa alteração de CDI para IPCA, para IGPM, mas quando você analisa a indústria, ainda principalmente os nossos peers, né, os fundos de CRI, principalmente high yield, né, que demanda um acompanhamento, uma originação mais forte, que grande parte deles são indexados ao CDI ainda. Tá? E vale, assim, que a gente tem que tomar cuidado que a memória nossa, né, acaba sendo, às vezes, muito curta. Mas, pô, a gente está falando hoje em dia de uma Selic a 2,75 agora com o último ajuste do Copom. Isso, historicamente, para o Brasil é muito baixo, né? Pô, se você olhar 3, 4, 5 anos atrás, a Selic estava 14, o CDI, a Selic, enfim, estava a mais de 2 dígitos, né? Estava 2 dígitos, 10, 14, 25% ao ano. Então, assim, dado que esse é a taxa básica de juros, a gente acha que o CDI ainda acaba sendo interessante como benchmark, mas ainda, nada impede que daqui, se o CDI, não acredito, tá? Assim, eu acho que o mercado projeta CDI, a Selic, por volta de 5, 5,5 final desse ano, final de 2023 por volta de 6,5, que seja 7, a gente acredita que deve estabilizar aí no médio prazo por volta desses números, de 6 a 7% ao ano, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nada impede a gente começar a querer migrar a carteira mais para o CDI. Não é, de fato, o foco, porque como o lastro imobiliário, normalmente, né, os contratos acabam do imobiliários acabam sendo normalmente corrigidos a IGPM ou IPCA, grande parte é IGPM, né, um contrato de aluguel, como exemplo, contrato de build-suit, né, um contrato atípico, que acaba sendo IGPM, quando um banco ou então um incorporador financia o comprador final, ele acaba corrigindo a parcelinha ali do boleto a índice de preço, IPCA, IGPM. Então, assim, provavelmente você sempre vai enxergar a carteira muito mais indexada a índice de preço, mas nada impede do seu CDI. Então, assim, é uma discussão que dá para a gente ficar aqui defendendo, enfim, tem pontos e contrapontos. Aí, de novo, a gente pode mudar para um IPCA no médio e longo prazo, mas a gente está sempre avaliando, enfim, né, vendo o desenvolvimento da indústria de fundos imobiliários, mas a princípio o CDI deve se manter aí como benchmark do fundo.
Não, perfeito. E também tem uma outra pergunta aqui que está recorrente aqui no chat, eu estou acompanhando. Que as pessoas, muitos investidores, acabam comparando, me perdoe por citar, mas comparando com o HCTR, que o Deva 11 é muito parecido com o HCTR, tendo vários CRIs similares. Eu queria aproveitar essa pergunta para te perguntar qual que seria a diferença, se você puder mencionar assim, o destaque do Deva 11, do porquê ele pode não ser similar ao HCTR. Quais são as diferenças entre o fundo de vocês ou não só o HCTR, mas outros que atuam num setor parecido?
Bom, acho que, primeiro, falando da HSTR, né, da Hectare, é um time muito competente, experiente, enfim, só elogios. Por que, de fato, e é natural essa comparação? Porque como está dentro do mesmo grupo econômico e o principal, né, originador, estruturador é a nossa securitizadora, a Fortsec, que desde a época do Elf e dos outros fundos da Devan, acaba sendo a originadora, acaba também originando para o hectare. Então, você vai ver muitas operações que a securitizadora originou, uma operação de 100 milhões, o hectare vai tomar um pedaço, a Devan vai tomar um pedaço. Mas não quer dizer que os fundos são exatamente iguais. Por que, que eu digo isso? Porque, primeiro, os times de gestão são 100% segregados, a gente não tem a Devan, os sócios da Devan não tem nenhuma ingerência nos comitês de crédito, investimento da hectare e vice-versa. Enfim, eu acho que daí vale daí a gente principalmente ressaltar as qualidades do time de gestão da Devan. Foi tudo aquilo que a gente comentou, né? A experiência do time de bastante tempo nesse mercado de CRI com astro imobiliário, né? Toda a expertise em gestão de portfólio do time, ter passado por todas essas crises junto, né? O mesmo time de gestão, enfim, é aquilo, né? Às vezes a hectare, ou que seja a Devan, a gente gosta mais de um setor do que o time de gestão da hectare, ou a gente já está concentrado, a gente quer ter uma exposição maior no IGP-M, no IPCA, eles não, enfim, daí são times de gestão, cabeças e metodologias, né, totalmente segregadas. Você vai ter esse overlap, né, que a gente chama, essa grande parte, você vai encontrar operações que estão dentro do HCTR 11 e do Deva 11, muito por conta de um originador ser um originador dentro do grupo econômico, né? Então, a Devan e a Hectare acabam tendo acesso ao mesmo originador. Então, eu acho que cada vez mais o médio e longo prazo vão se abrindo, né, as diferenças dos times de gestão, porque são racionais e teses um pouquinho diferentes, né, dos gestores.
Eu acho que é isso, assim, o fundo, ele ainda é jovem, né, para você conseguir já fazer essa diferenciação entre os dois, né, acho que assim, é muito ao longo do tempo, se a gente vai preferir colocar mais CDI, como o Bruno falou, ou se vai estar mais IPCA, ou ir para mais uma região, algum nicho, porque por mais que essa originação principal seja igual, a gente também tem outras originações que a gente tem outras frentes abertas, assim como eles também têm, então acho que assim, ao longo do tempo, isso vai ser visto pelos investidores, né? Acho que assim, só o tempo mesmo.
E até para complementar o que o Davi falou, até o momento, né? O momento de cada fundo, né? O momento que o HCTR está é diferente do momento do Deva 11, né? De tempo de fundo, enfim. Então, acho que é natural essa comparação, e que a gente vê com bons olhos, porque, né, ambos os fundos estão entregando uma performance desde o since inception, né, desde o início de cada fundo, excelentes, enfim, são times bem experientes, então a gente acho que considera até uma comparação saudável e positiva, e eu acho que até a performance do Deva 11 mostra isso, né, desde o IPO, né, os investidores que acabaram sendo seed money, que investiram no IPO do fundo, grandes gestores, né, que acabaram chancelando ali, grandes investidores profissionais, tesouraria de bancos, enfim, que acabaram chancelando, e todo esse desempenho que a gente vem tendo, de ter saído de 150 cotistas para mais de 15 mil cotistas, mais de 16 mil investidores em 6 meses, os dividendos pagos desde o início, do fundo, desde o primeiro mês, velocidade de alocação, os relatórios, né, a gente tenta ser o mais transparente possível com os investidores, né, nos nossos relatórios, dando o maior subsídio possível de informações para os nossos investidores, enfim, todo esse trabalho, né, e que a gente vem construindo aí, vem mostrando, não só no Deva 11, mas acho que vale também o exercício dos investidores verem também o desempenho dos outros fundos da casa, os fundos abertos, principalmente frente aos seus peers, aos concorrentes, né? Então, enfim.
Sim, e na parcela, só para finalizar, na parcela da carteira que acaba sendo semelhante, né, que muita gente sempre fala, no final do dia é bom você também ter um outro bom player olhando aquela sua dívida também, né? Então, quando você junta duas ou três casas, que é aquilo que a gente falou no começo, que divide o cheque, é sempre bom você saber quem é outra pessoa e estar próximo e conhecer, né, do jeito que ele pensa, e é sempre bom você olhar 4 ou 6 mãos o acompanhamento dessa carteira. Né?
Perfeito. Mudando um pouquinho o foco da conversa agora para um pouco mais de futuro, e aproveitando aqui a pergunta do Roberto, Vocês, eu não lembro onde foi exatamente, mas teve uma notícia, um mês, talvez dois meses atrás, falando que o objetivo do Deva 11 é atingir 1 bilhão de patrimônio até o fim do ano. Como que é essa meta? O que a gente pode esperar aí para os próximos meses, talvez até mais tempo, para o Deva 11?
Eu acho que, assim, atualmente, né, o fundo está com esses 640 milhões, pô, a gente, né, isso muito fruto do nosso trabalho, da confiança dos mais de 15 mil investidores, tanto do varejo quanto investidores institucionais, né, investidores profissionais. Assim, essa meta de um bilhão, ouso dizer, que talvez seja até, a gente tem até acima do que ela até final de 21, muito por conta desse boom, né, do mercado imobiliário agora que a gente está vivenciando na economia, mesmo com essa questão da pandemia, você está tendo bastante originação, estruturação de operações com lastro imobiliário e operações excelentes. Então, enquanto a gente, o que vai definir se a gente vai terminar com 1 bi ou com 600, um bi e meio, um bi 300, enfim, vai ser muito, primeiro, né, são duas variáveis. Os investidores interessados em aumentar o capital do fundo, ou seja, de continuar investindo e aumentar o investimento nos fundos, e você ter uma boa originação, né, um pipeline de ativos para você conseguir alocar esse dinheiro captado e, como é na nossa tese de investimento, alocar rápido, né, para a gente não quer captar o dinheiro e deixar rendendo ali o CDI, né, ou deixar em título público, não, a gente quer alocar em CRIs, em ativos, né, de fato, então para gerar o máximo de eficiência para o cotista. Então a gente sempre vai definir primeiro o pipeline, as operações que a gente deve investir para depois sim captar. Então, assim, eu diria que esse 1 bi é uma meta bem interessante até o final de 2021, mas possivelmente pode ser até acima de 1 bi. Né? Depende muito dessas duas variáveis que eu comentei.
Perfeito. Eu queria emendar duas perguntas, aproveitando uma do chat aqui. Se vocês pretendem, não sei se isso é algo que vocês podem divulgar, mas se vocês pretendem continuar fazendo emissões restritas ao longo dessas próximas emissões, e emendar com a pergunta de quais são os critérios que vocês usam para decidir se é momento ou não de realizar uma emissão?
Acho que, assim, das ofertas a gente está sempre, né, avaliando, né, as opções, mas acho que, assim, a princípio são para os atuais cotistas mesmo, né, então assim como a gente vem fazendo, até pela questão de custos, né, que acaba, assim, favorecendo os atuais cotistas e que a gente também está vendo uma demanda, né, então as emissões foram muito bem sucedidas, então acho que, assim, esse modelo tem sido bem assertivo para ambos os lados, mas a gente está sempre avaliando se vai fazer uma oferta 400, por exemplo, ou não, mas acho que esse modelo está sendo bem vencedor e benéfico, né, para os dois lados, né.
Favorecendo, né, o atual cotista do fundo de ter direito de, se a gente ter feito ofertas exclusivas desde o IPO, depois do IPO, as outras duas ofertas acabaram os próprios cotistas atuais reinvestindo e aumentando o capital do fundo. Então, sim, dado que está sendo bem sucedido, a gente, né, está dando essa prioridade para os atuais cotistas. Acho que, a gente tá, como o Davi bem colocou, a gente sempre está avaliando o mercado, mas a gente vê uma boa avenida aí de crescimento dessa forma, aí, sendo exclusivamente para os cotistas.
Exatamente. E aí a sua outra pergunta, acho que é muito o momento de fazer uma oferta, acho que é muito até o que o Bruno comentou, né? Então, assim como a gente já fez nas nossas três primeiras ofertas, a gente olhava um pipeline, né? Então, se de fato a gente tem boas operações para alocar e a gente não quer perder elas, esse vai ser o momento certo de fazer uma nova oferta, né? Então, se não tiver pipeline, a gente não vai fazer. Então, acho que, assim, não captar e não ter onde alocar, como o Bruno comentou, não é deixar no CDI, né? Então, acho que esse é muito a resposta. Então, a gente tem, que a gente brinca, tem o comercial do passivo, né? Então, nosso RI, e aí a gente, eu e o Bruno, a gente também faz o comercial do ativo, que é estar sempre, né, buscando novas operações e tentando fazer o melhor filtro possível das que possivelmente vão entrar na carteira. Então, quando a gente tem esse número, que aí é onde a gente calibra o montante da oferta, sempre deixando uma gordura, porque a gente sabe que em dívida estruturada muitas operações caem, atrasam, é muita burocracia, B3, etc., contrato, então a gente sempre deixa uma gordura para tentar alocar o mais rápido possível e também sempre dando bastante clareza aí nas alocações e na nossa previsão de alocação. Então, acho que é bem saudável.
O Davi bem colocou, o nosso modus operandi que vai definir a velocidade do crescimento, o tamanho do crescimento, nosso modus operandi é muito focado no pipeline, se a gente já está com fundo bem alocado, né, com o dinheiro das outras emissões, tem um pipeline futuro, tem demanda de investidor para aportar, né, assim, principalmente dessa forma de essas ofertas restritas, né, exclusivamente para os próprios cotistas. Então, assim, é o que, e para e passo, a gente vai fazendo ofertas para captar esse dinheiro para investir nessas boas operações que vão surgindo aí no pipeline.
Não, legal. Eu nem ia perguntar isso, mas é o que eu estou vendo aqui. Tem tanta mensagem aqui no chat perguntando isso. Então, essa aqui é uma pergunta. Existe a possibilidade, ou vocês avaliam a possibilidade de trocar o método de rateio do montante adicional do que é o atual, que é o proporcional, para o linear? Isso é uma coisa que vocês avaliam fazer?
A gente avalia, mas enfim, como até foi surpreendente né, o rateio da última oferta, da terceira oferta, a gente teve um rateio de 0,22%, né? Da segunda oferta já foi baixo, 8,5%, mas essa surpreendeu bastante. Então a gente avalia, enfim, daí tem uma série de discussões junto com o coordenador líder, junto com, né, com todo o time ali de operations, comercial, RI da Devan, a gente faz toma essa decisão colegiadamente.
Perfeito. Tem um assunto que está extremamente recorrente e em determinados casos até polêmicos novamente, que é a questão do valor da emissão. Então, tem gente que está criticando emissões abaixo do valor patrimonial, tem gente que até critica também quando é acima do valor patrimonial, e olhando para trás nas emissões do Dev, a gente vê que é sempre ali no valor patrimonial. A minha pergunta para você é, seria interessante ou não, e se não, por que não, fazer emissões levemente acima do valor patrimonial, já que o DEVA 11 ele é negociado até hoje sempre com ágio?
Quer falar, David? Pode falar.
Não, assim, a gente poderia, né? Tem ágio, então você tem aí uma gordura, mas como a gente estava vendo demanda dos investidores e a gente fez as ofertas para os próprios cotistas, então a gente sempre quis privilegiá-los, né? Então, a tomada de decisão foi, vamos privilegiar os atuais cotistas e nada mais assim, justo do que você colocar no valor patrimonial e dessa maneira também você não sair uma oferta tão cara. Então, acho que assim, é super benéfico para quem apostou na gente também.
Né? Acho que assim, porque, como o mercado, a patrimonial do DEVA está por volta dos seus R$100, R$150 e o mercado está operando por volta dos seus R$118, ou seja, com esses 18% de ágio, né, do valor de mercado frente a patrimonial, dado que a gente tem as duas ofertas, tirando o IPO, a gente fez exclusivamente para os cotistas, a gente teria espaço, né, para fazer com acima da patrimonial, enfim, mas a gente fazendo a patrimonial, a gente está ainda gerando mais um benefício, mais um possível ganho para os atuais cotistas. Então, enfim, a gente não vê muita necessidade.
Ah, tranquilo. Agora, chegando já mais para o fim da live, né, eu queria trocar do DEVA 11 para o DVFF11. É esse o ticker mesmo?
Vai ser esse o ticker mesmo.
Vai ser esse mesmo.
Cravado em pedra, né, Davi?
Show de bola. Hein? Esse daí, então, vai ser o novo fundo de fundos da Devan. Saiu também notícia sobre isso daí, explicando que a estratégia dele vai ser um pouco diferente. Eu queria que vocês pudessem explicar assim, o que, que é esse fundo novo. O que, que é esse novo fundo de fundos que vocês pretendem fazer?
Sim, nossa ideia, Marcos e todos os ouvintes, né? Eu e o Davi, todo o time de gestão, o Luiz, Fujiwara, o Vicenzo, enfim, todo o time, a gente enxerga como gestor, a gente enxerga que esse mercado de fundos imobiliários, né, negociados na Bolsa de Valores, na B3, é um mercado ainda desarbitrado. Onde que eu quero chegar com isso? Que tem bastante possibilidade de geração de rendimento, né, de alfa, né, que a gente fala, para os cotistas, você arbitrando esse mercado. E eu gosto até de falar, a gente traça um paralelo, você pegar a Bolsa de Valores, né, o mercado acionário, isso é algo que eu sempre gosto de comparar, há 20, 25, 15 anos atrás, que você conseguia até arbitrar a DR da Petrobras com a ação da Petrobras aqui no Brasil, só você arbitrando isso, você conseguia gerar, né, um resultado positivo para os investidores. A gente enxerga esse mercado ainda com bastante possibilidade de arbitragem e de trading mesmo, de fato. Então, o que a gente, né, todo o time de gestão da Devan, vinha acompanhando, e é algo que a gente, desde o IPO do DEVA, a gente já vinha acompanhando. Pô, a gente primeiro vê essa explosão que teve de investidores em fundos imobiliários, né? Então hoje a gente está falando por volta de 1.200.000 investidores, CPFs, investindo em fundos imobiliários listados na Bolsa. Isso é menos de, né, dado que a gente tem uma população por volta de 215 milhões de habitantes, a gente está falando de por volta de 0,5%, menos de 1% da população brasileira. E outro paralelo que eu gosto de fazer e sempre falar é quando você estuda e analisa economias mais desenvolvidas, como a economia americana, eles têm uma estrutura de fundo imobiliário que chama REITs, que é muito similar ao que a gente tem aqui nos fundos imobiliários. Muda algumas coisas, né, de conselho, etc., mas é muito, muito similar. E, pô, quando você olha, por volta de 29% da população americana investe nos fundos imobiliários, nesses REITs lá fora. Ou seja, pô, numa economia moderna, num país desenvolvido como os Estados Unidos, por volta de 30% da população, enquanto o Brasil, 0,5%. Ou seja, se a gente sair desse 0,5% e para seja 1%, 1,5%, está falando de crescer 2, 3 vezes, e isso ainda está muito longe de um país desenvolvido. Então a gente vê né, uma demanda muito grande ainda, esse vai, é um horizonte muito, muito claro para a gente de crescimento, assim, de fato se desenvolver. Então isso vai demandar novos fundos, IPOs de novos fundos, como foi o Deva 11 a 6 meses atrás, novos gestores, então mais ativo para você negociar. Então a gente enxergou que, pô, você tem um fundo, né, uma tese de fundos de fundos, e a gente tem tese de fundos, muito mais focado no buy and hold. Então fundos de 1,5 bi, 2 bi de reais, 1 bi de real, muito mais buy and hold, né, aloca ali nos fundos, faz o picking dos melhores cavalos ali, né, aposta nos melhores cavalos e nos melhores setores imobiliários, né, fundo mais de laje corporativa, fundo imobiliário mais de logística, de CRIs, enfim, de shoppings. Então, isso já tem bastante, tem mais de 5, 6 fundos aí que fazem um papel muito bom, um trabalho muito bom de fund of funds, né, de fundos de fundos imobiliários. Só que a nossa tese de investimento é muito mais de um fundo focado em trading e nessas arbitragens, ou seja, um fundo muito mais, dinâmico, né? Então, entrar e sair de posições muito mais rápido. E, obviamente, isso casou com a entrada do Rodrigo França, que é o portfolio manager, o gestor que vai estar junto com o resto do time da Devan tocando esse fundo. Ele vai estar, né, tá à frente dessa estratégia, que é algo que ele já vinha fazendo. E com uma mentalidade muito mais de giro da carteira, né, de menos buy and hold. E eu acho que o grande diferencial do DVFF vai ser a estratégia que a gente chama de quantamental, né? O Rodrigo, ele é matemático, mas ele tem um conhecimento em programação via linguagem R e linguagem Python. Então ele faz essa análise de dados, né, essa mineração de dados, essa raspagem de dados via esses robôs que ele criou, que ele programou via esses códigos, consolida todas essas informações, faz o tratamento dessa base de dados e junto com a análise fundamentalista dele. Então, por isso que é o quantamento, né? O quant junto com a análise fundamentalista. Então, é uma estratégia que, pô, ele consegue ser bem dinâmico na análise dos ativos, né? Tanto ponto de entrada quanto saída de alguns fundos imobiliários. E, para isso, a gente sabe que a capacidade, né, o patrimônio líquido desse fundo não pode ser um fundo de 1 bi, 1,5 bi. Então, né, junto com o Rodrigo, junto com o resto do time, a gente enxerga que para você conseguir entregar uma rentabilidade, um fundo mais ágil, né, um fundo mais dinâmico, é um patrimônio líquido, né, por volta de uns 350, 370 milhões no atual momento, tá, para você conseguir entrar e sair de posição sem mexer muito preço. Então, essa é a tese, então, um pouco diferente do que o mercado já tem no mercado. É um fundo muito mais de trading, de posições de curto, médio prazo, sem tanto, e sempre, claro, trabalhando com essa análise quant e fundamentalista do Rodrigo. E até o Rodrigo tem um excelente track record, né, histórico, o fundo de fundos que ele tocava na outra instituição que ele estava antes de se juntar à sociedade, ao time da Devan, se me falha a memória, foi o melhor dividend yield do ano de 2020, né, desse fundo dele. E eu acho que o diferencial é, além de continuar essa estratégia muito bem sucedida e até ir aprimorando ela dentro da Devan, a gente também vem com a bagagem da parte de crédito, né, principalmente dos CRIs, que é o foco do Deva, adicionando dentro desse fundo de fundos. Então, ele preponderantemente ele vai alocar, né, majoritariamente a carteira vai ser fundo de fundos, ou seja, ele vai alocar em outros fundos imobiliários, mas ele pode alocar até 25%, 30% da carteira em CRIs também, igual o Deva 11, que acaba sendo, né, a cereja do bolo ali, também sendo um grande diferencial para esse fundo. Então, a gente está bem animado, é uma tese que a gente gosta bastante, a gente consegue trazer também um produto diferenciado para o mercado, para o investidor do varejo, e a gente deve estar com esse fundo daqui uns 3 meses rodando, possivelmente.
Ah, perfeito. Eu poderia, então, eu estaria errado em dizer, então, que esse fundo ele seria mais agressivo e seria talvez um FOF high yield até?
Mais ou menos, Marcos. Assim, ele é um fundo mais de trading e arbitragens, porque não necessariamente ele vai ser mais agressivo. Por que, que eu te falo isso? Que ele pode, ainda a CVM não deu esse parecer, mas ele que os fundos podem fazer long short, mas você, né, a gente acredita que isso já vai poder no curto prazo, né, vai ter essa possibilidade de você fazer posição long short, ou seja, o gestor ele pode fazer uma posição comprada num fundo imobiliário de galpões logístico X e fazer uma posição vendida em outro em fundo de galpão logístico Y. Ou seja, você está netando, que a gente fala, né? Você está tirando o seu risco sistêmico, né? Seu risco de mercado, porque um está comprado, você está vendido, mas você está apostando que um vai se valorizar mais do que o outro, ou então o outro pode até desvalorizar e esse valorizar. E você vai ter um ganho sem estar correndo o risco sistêmico, o risco de mercado. Então, não necessariamente, entendeu?
E até, assim como é arbitragem, então você, assim, tem muita informação, né, que agora com essa nova leva de investidores, que nem todo mundo consegue olhar isso toda hora, né? Se tem um reajuste de um CRI grande dentro de um fundo, se teve uma vacância, se teve algum reajuste que ainda não refletiu no preço, pode ser um fundo high grade e você captura essa arbitragem. Então, não necessariamente você está aumentando esse risco, você só está capturando que a informação nem todo mundo viu e ainda não está refletida no preço, né? Isso acontece muito em mercados com pouca liquidez, que a gente ainda está crescendo no mercado de FIIs, mas é justamente nesse momento que a gente consegue capturar esse tipo de operação, gerar alfa, e não necessariamente a gente está aumentando o risco, a gente só está capturando, fazendo uma aposta bem assertiva. Né?
Isso é importante ressaltar que são produtos bem segregados, né, bem distintos. Então, o Deva 11 focado em CRIs, enfim, esse é o core do fundo, e esse DVFF, um fundo de fundos mais de trading e arbitragem, e muito na nossa aposta no desenvolvimento desses fundos imobiliários, enfim, do mercado se desenvolvendo aí nos próximos 5, 10 anos.
Perfeito. Só para a gente concluir aqui, então, eu perdi a pergunta aqui no chat, mas tinha me perguntado sobre os rendimentos do Deva 11, que houve uma queda recentemente. Você puder me explicar como é que está o cenário dos rendimentos do fundo? Por que teve essa redução no último rendimento?
Não é que não teve uma queda, né? Assim, seria muito simplista a gente falar dessa forma. Por que eu falo isso? Porque, de novo, como os ativos, a carteira do Deva 11, ela está por volta, ela remunera, né? A taxa média das operações está por volta de 10,60, 10,5, mais a inflação, IGPM e IPCA, e como essas operações elas remuneram IGPM e IPCA mensal. Se você tem, no começo do fundo, a gente estava mais alocado em IGPM, e o IGPM mensal estava muito elevado. Quando você tem um IGPM mais baixo, consecutivamente, você vai ter uma remuneração menor do fundo, mesmo que a sua tese, a sua alocação é a mesma. Porque, de novo, investimento é em juro real, né? É esses 10,5% sobre a inflação. Se a inflação acelerar, você vai ter um dividend yield maior do fundo. Se você tiver uma inflação menor, você vai ter um dividend yield menor. Então, se você pegar e olhar para o último mês, a gente até colocou isso no nosso relatório gerencial, na nossa carta, para ser o mais transparente possível, a gente viu que, o que remunerou o IGPM no final do ano passado estava por volta de 2,5% no mês. O que remunerou o último dividendo foi por volta de 0,9%. O IPCA foi por volta de 0,20%. Mas, se o IGPM agora, que saiu hoje, de março, saiu a 2,94, possivelmente a gente vai ter essa remuneração elevada nos próximos meses. Então é isso, assim, vai muito acompanhando a remuneração do IGPM, do IPCA, né?
E teve também que fevereiro é um mês com o menor número de dias úteis. E a gente terminou nossa segunda emissão, se não me falha a memória, foi 20 de janeiro que a gente teve integralização. Então, alguns ativos, a gente ainda estava comprando eles ao longo de fevereiro. Então, o fundo não estava 100% alocado desde o primeiro dia do mês. Então, a gente teve uma parcela de caixa que ela foi sendo reduzida até o final do mês, né? Então, isso aí também corrobora para um dividendo um pouco mais baixo. E aí, a gente colocou até na nossa carta a nossa previsão de alocação dos recursos da terceira emissão, né? Então, a gente foi colocando as integralizações que a gente foi tendo dentro do portfólio, né? Então, isso daí, conforme o fundo vai retomando a sua alocação, né? Porque a gente teve a gente dobrou de patrimônio líquido, né? Então, conforme ele for alocando, novamente, os dividendos, eles vão retomando aí aos patamares normais. Claro, se a gente continuar com uma inflação super forte dessa maneira, né?
Perfeito, então. Acho que eu cobri tudo aqui, as perguntas do chat também. Então, Bruno, Davi, que live. Queria agradecer bastante vocês. Acho que o conteúdo aqui foi muito rico, não só para entender o DEVA 11, não só para entender o DVFF também, mas sobre crise em geral, sobre como funciona esse setor. Queria dar esse espaço agora para vocês, se por acaso a gente esqueceu de falar alguma coisa, se vocês quiserem passar alguma mensagem, deixar algum contato para quem está assistindo, deixar o espaço para vocês aí e agradecer de novo aí a participação de vocês.
Bom, primeiramente, obrigado, Marcos, pelo convite de participar desse bate-papo com você e, né, todos os seus ouvintes. Eu acho que isso é uma forma de aproximar os gestores, né, dos investidores do varejo ali que estão em outras cidades, outros estados. Então, para a gente é muito gratificante, muito satisfatório. Contem com a gente, tanto via os relatórios gerenciais que a gente solta mensalmente do fundo, dos fundos, né, não só do DEVA, mas dos outros fundos também. No nosso relatório gerencial e no site, vocês têm o e-mail disponível para enviar pergunta para o nosso RI, para o nosso comercial. Na nossa carta tem o WhatsApp do time de comercial e de gestão da Devan. Enfim, a gente sempre ser o mais transparente e o mais próximo possível dos nossos investidores. Claro que, né, dada a possibilidade e a distância. Né? Mas, bom, obrigado por esse bate-papo aqui com vocês. A gente fica portas abertas aí para futuros convites, enfim.
Obrigado. Obrigado pelo convite, Marcos, e acho que é isso aí. A gente fica aberto em todos os canais que a gente tem, LinkedIn, Instagram, o site. A gente tenta sempre ser o mais transparente possível, né, nas nossas alocações e porque a gente está fazendo isso dentro da carteira. E agradecer aí os investidores mesmo que acompanharam a gente até essa terceira emissão, que foi super bem sucedida.
Maravilha. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui, principalmente do começo até o fim. Compartilhem essa live, porque é um material muito bacana de estudo. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê semana que vem com a próxima live, que eu anuncio depois os detalhes, o horário, o dia, que não vai ser no mesmo dia de sempre. Bruno, Davi, obrigado de novo. E a gente fica por aqui.
Obrigado, pessoal.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.